Olá, eu sou Patrícia Palumbo. Começa agora mais um Peixe Voador. Bom dia para você que me ouve antes de tomar café, enquanto a casa ainda dorme. Bom dia para você que me ouve no café da manhã, lavando a louça, com o seu iPhone como se fosse um radinho de pilha. Boa tarde para você que me ouve mais tarde, fazendo o seu exercício, quem sabe, com seus fones no ouvido. Boa noite para você que me ouve mais tarde ainda. Muito obrigada, já desde agora, pela audiência. Era para eu ter gravado esse peixe voador um pouco antes, mas eu andei quieta, porque às vezes a vida faz isso com a gente, especialmente aqui no Brasil. A vida tem deixado a gente, às vezes, sem palavras, sem vontade de fazer nada. Porque desanima, né, gente? Desanima ver tanta dificuldade, desanima ver tanta bravata, desanima ver tanto horror, tanto andar para trás. Tanta morte, a gente tem que falar sobre isso. São 35 mil mortes e contando. E isso nos dá um desejo de recolhimento, um luto coletivo, um luto pessoal, às vezes, e eu sinto muito. Eu abro esse programa, esse podcast, esse peixe voador de hoje, externando aqui meus sinceros sentimentos para quem perdeu pessoas queridas, meus sinceros sentimentos para todos nós que estamos perdendo gente todos os dias. E não é só para a pandemia, é também para a violência que está no país, que está no mundo. Eu acho que a gente deve ter feito muita coisa errada para tomar esse chacoalhão desse tamanho que a gente está tomando agora, esse chacoalhão planetário. E aí, claro que a gente fica pensando, eu fico ao menos, pensando em que mudanças, em que atitudes e em que se apegar, né, nesse momento. Aí, o muso, o maravilhoso, o divino Gilberto Gil posta nas redes dele, neste final de semana, o seguinte texto. A liderança desse grupo que assumiu o poder no Brasil sempre foi muito avessa a tudo o que sinto e penso. A formação do grupo ao lado dessa liderança também é de gente muito parecida, que tem uma visão de mundo distante da minha. Mas claro que esse cenário vai mudar. O que é que não muda nessa vida? A mudança é a única constante da vida. Agora, a mudança não pode ser encarada apenas como uma coisa por vir. Ela requer ação humana. Então fica a questão: o que fazer para que as coisas mudem? Aí é o campo da política e da própria vida cultural. Tudo o que queira representar um impedimento, um refreamento desse jorro cultural é sem futuro e acelera a mudança. No fim das contas, o que ele diz é: não pare, não fique quieta, não desanime, porque acelera a mudança o que a gente faz. Espalhar poesia, literatura, boas referências, bons valores. Ler Federico Garcia Lorca para todo mundo, como fizeram os meninos do grupo XPTO, que foi lindo de morrer. Eu vou tentar pôr um pedacinho aqui hoje para vocês, mas está nas redes deles. Isso acelera a mudança. Nada vai impedir, nada vai causar o refreamento desse jorro cultural. Ah, Gilberto Gil. Feliz de existir no mundo e no planeta no mesmo momento em que Gilberto Gil existe. Que sorte a nossa ter esse homem ainda vivo para soltar essas pérolas para a gente, para dar esperança para a gente. Então, meus amigos, seguirei aqui com meu peixe voador, um dia ou outro meio longe, outros dias mais de perto, como hoje, aqui bem pertinho, falando de novo com vocês. Tomando meu cafezinho e observando pássaros. Agora aqui por perto de casa chegou um bando de papagaios enormes. No interior chamam de maritaca também, mas não é aquela maritaquinha pequena que a gente conhece, que é bem verdinha. É um papagaio que é do mesmo grupo, né? São os psitacídeos. Eu adoro o som desse nome. Psitacídeos são todos os papagaios e araras. E este é um papagaio maiorzão que tem manchinhas amarelas debaixo das asas e azuis também. Ele é lindo e anda em bandos bem grandes. Nesse momento eu acho que eles estão namorando, porque a algazarra é enorme. E é bem cedinho que eles passam por aqui. Nesses dias quietinha, tentando não me deixar afundar muito por conta das notícias do mundo real, eu fiquei também procurando pela internet algumas coisas bacanas. Achei, além desse texto do Gilberto Gil, um texto da Noemi Jaffe, com o qual eu também me identifico. Ontem esqueci de escrever por aqui. Acordei e lembrei. De certa forma gostei, porque isso não pode virar uma obrigação e um dia, nesse tempo opaco, quase nem existe. Já faz uns 10 anos que estudo a literatura de testemunho e as formas de dizer o indizível. O paradoxo de não ter como dizer e se ver obrigado a dizer. Sempre fui filha de sobrevivente, mas hoje somos todos sobreviventes. Nós, testemunhas do indizível. A patroa que mata o filho da empregada. A blogueira que diz que o racismo é inevitável porque os negros matam mais. O presidente que quer mais mortes de pobres e de idosos. Estou dizendo tudo isso, mas tudo isso não é dizível. Não deveria fazer parte da língua. Beckett, Jaber e Paul Celan souberam fazer as palavras serem restos, fragmentos que pululam soltos, alheios à necessidade linear de fazer sentido quando nada faz sentido. Nunca se deve perguntar à obra de um deles o que ela quer dizer. Querer dizer é tudo o que elas rejeitam. Palavras testemunhas não querem dizer nada, são ruínas de falas mortas. Roucos, os relógios fortes dão razão à hora fendida. Com dentes de escrever, mastigar esse pão. Versos de Paul Celan, em tradução de Celso Fraga. Noemi Jaffe, outro farol para a gente seguir nesses tempos indizíveis, como ela mesmo diz. Falei de Federico Garcia Lorca, né? Natália Barros, junto com Oswaldo Gabrielli e Beto Firmino, tem feito coisas lindas por conta do aniversário de Lorca, que foi dia 5 de junho. Geminiano, esse nosso grande poeta. E no post dela no Facebook, ela ainda colocou um vestido da minha amada amiga Bibi Fragelli, que também fez aniversário agora, coladinha no Lorca, 4 de junho. E Natália escreveu aqui: recordem o caso da flamenquíssima e enduendada Santa Teresa. Flamenca não por controlar um touro furioso e dar-lhe 3 passes magníficos, ainda que o tenha feito. Não por orgulhar-se de ser bonita diante do Frei Juan de la Miséria, nem por dar uma bofetada ao núncio de sua santidade, mas por ser uma das poucas criaturas cujo duende, não cujo anjo, porque o anjo não ataca nunca, a trespassa com um dardo querendo matá-la por ter roubado seu último segredo, a ponte sutil que une os 5 sentidos com esse centro em carne viva, em nuvem viva, em mar vivo, do amor libertado do tempo. Esse texto que a Natália postou faz parte do Teoria e Jogo do Duende, de Federico Garcia Lorca. E Jorgeta Gonçalves, que é caiçara, mesmo sem ter nascido aqui, mora em Boiçucanga, uma mulher que fez muito pela educação ambiental deste município, São Sebastião, escreveu também: eu sinto que estou num dia imenso, um só, cheio de Tupperwares, potes, bocas de fogão, panos de chão, WhatsApp espiando, lives cheias distantes, páginas de livros, números de mortos por dia, gráficos com linhas de tendência subindo, subindo, subindo. A porta da geladeira abre e fecha sem parar desde que esse dia imenso começou. E a Areia, que é o nome da cachorrinha dela, vem toda hora me avisar que são 6:30 e ela está com fome. Os potes de água se esvaziam, os abacates ficam prontos e caem. É um dia sem começo nem fim, moto perpétuo. Eu durmo e acordo, durmo, acordo. Mudo o número do dia, o nome do mês, a roupa da Maju, mas é o mesmo dia. Tenho pensado um pouco sobre isso, sobre esse bem, entre aspas, novo normal, né? Como é que a gente vai reconstruir o nosso cotidiano a partir da realidade que nos está sendo imposta com essa pandemia. Eu vou sempre ler o Drauzio Varella, Lúcia Helena, lá no UOL, que sempre entrevista gente importante e sabida sobre esses temas, mas continuo cheia de dúvidas. Teve esse domingo agora, manifestação no Largo da Batata, aqui em São Paulo. Que coisa linda, que bonito ver Mano Brown ali junto com Dexter e outros rappers tradicionais da nossa cultura rap. Negros lindos e fortes e grandes, como aquele rapaz da Gaviões da Fiel, o Emerson, que foi demitido, imagina, depois de ter feito aquela manifestação tão linda lá na Paulista. Fiquei muito emocionada de ver essas pessoas na rua, independente do vírus, né, com essa força toda para protestar contra uma questão muito mais longa dentro da história do Brasil e do mundo, muito mais antiga, longeva e não pontual, que é o racismo. Entendi também o outro rapper, Emicida, dizendo que talvez não fosse o caso de ir para a rua. Eu mesmo não fui. Eu estou longe de São Paulo nesse momento, estou em quarentena mais perto do mar, mas ainda assim em quarentena dentro de casa, por isso vocês ouvem tanto barulho aqui de passarinho, de cachorro. E sigo aqui pensando e acho que é importante nesse momento essa ressignificação, esse glorioso e poderoso Deus mudança de que fala Gilberto Gil. Tem que ser a nossa inspiração para esses dias de marmota, como diz a Georgeta, dias que se repetem. Que dia foi ontem? Que dia é hoje? Que domingo é esse? Que hora é essa? Como dizem no Nordeste. Eu já falei muito para vocês aqui de rotina, de acordar cedo, fazer uma yoga, fazer uma meditação, fazer o café, cuidar da cacau. Mas agora eu já mudei tudo. Tem dias que eu acordo absolutamente sem vontade de nada disso. E dias em que eu sinto muita falta de, por exemplo, ir para o Instrumental Sesc Brasil, lá no Sesc Consolação, encontrar tanta gente e entrevistar uma banda de músicos, de instrumentistas maravilhosos. Depois fazer esse bate-papo com a plateia, assistir um show incrível, porque a música instrumental brasileira é tão linda, tão maravilhosa, tão rica e tão diversa. Para o Vozes do Brasil, eu tenho feito as entrevistas via Zoom e isso tem me dado um certo conforto, um certo acolhimento. Mas a gente tem saudade, né, do cotidiano que a gente tinha e isso é absolutamente normal. Aliás, o tal do normal, né, que está todo mundo dizendo qual é o novo, o que é normal, o que não é. Na verdade, o normal hoje é você ficar assim, instável, com os pensamentos meio difusos, sem saber que palavras usar, pensar no indizível, dizer o indizível. Ler Federico Garcia Lorca, chorar por tudo isso, se entristecer, ficar na cama. No começo dessa quarentena eu falava do brigadeiro, né? Fazer yoga se quiser, se não quiser, não faz. Mas está se alongando, isso está indo longe, talvez ainda vá. Portanto, nossas ferramentas têm que estar cada vez mais poderosas. A gente tem que se aprofundar cada vez mais nesse sentimento de pertencer, de ter o pertencimento de uma comunidade, mesmo que a gente esteja longe um do outro. Vou contar para vocês rapidamente, vou fazer uma crônica de vizinhança que aconteceu comigo assim que eu cheguei aqui. Entrei no meu jardim, é um jardim que eu amo, que eu estou cuidando dele, estou cultivando esse jardim há 14 anos. E eu tenho um coqueiro que dá muito coco, muito coco. Ele foi plantado perto do muro, assim como várias outras plantas e pequenas árvores e arbustos aqui do meu jardim, e ele dá coco assim, tipo o ano todo. Agora mesmo ele está cheio de cacho de coco ali, está lindo demais. Quando eu cheguei, o meu vizinho de baixo tinha feito uma poda nesse meu coqueiro, como se ele tivesse passado a régua no muro dele e tirou todas as folhas que passavam para o ar dele, para o lado dele que é ar. Entendem uma coisa dessa? Passou uma régua. Só que ele tirou folhas que estavam sustentando alguns cocos, muitos cocos, aliás. E esses cocos podem cair a qualquer momento. E ele que estava reclamando da sujeira que a planta fazia no quintal dele, no corredor de cimento dele, agora talvez tenha que reclamar de coco caindo ali. Então, claro que eu vou ter que chamar alguém para tirar esses cocos, mesmo que eles não estejam suficientemente no tamanho para dar aquela água toda. E o mais curioso de tudo isso, bom, tem várias coisas curiosas sobre tudo isso, mas uma das coisas é que cada vez que eu tirava um cacho desse, eu distribuía coco pela vizinhança inteira, inclusive para a casa de baixo. Fiquei muito aborrecida com isso, ele ainda falou que ia cortar a minha sete léguas, que estava indo para o lado da casa dele, as sete léguas dá uma flor roxa linda, mas ele não quer galhos e flores caindo no chão de cimento dele. Claro que eu me aborreci muito, eu perdi um pouco as estribeiras, eu não fui gentil com ele, falei que nossa relação de vizinhos estava estremecida a partir dali. E fui dormir me sentindo muito mal. Não dormi, na verdade, tive pesadelos, dor de cabeça, fiquei 2 dias com dor de cabeça. Mas olha que legal, logo depois disso, a outra vizinha, a Mirella, querida vizinha daqui de cima, cuja filha acabou de se formar no colégio, vai prestar economia, está estudando para fazer vestibular, vive ali me dando um alôzinho, bom dia quando eu chego, olha o meu jardim, elogia o meu jardim, me aparece no muro, gritando no meu nome, e me entrega um bolo recém-feito, quentinho ainda, de laranja e chocolate. Sabe bolo frappé, que tem embaixo um sabor e em cima outro? Um bolo de laranja com chocolate. Olha que coisa mais deliciosa, que presente da vida, me mostrar que existe harmonia no caos. Que ao mesmo tempo que eu tenho um desagrado desse, que me fere mesmo, eu detesto ver uma árvore sendo cortada. No dia seguinte, um bolo, num prato de flores. Lembrei até daquela música, eu vou lhe dar um prato de flores e no seu ventre vou fazer o meu jardim. É lindo isso. Então, muito obrigada, Mirella, você tirou a minha dor de cabeça. Você tirou a raiva que estava dentro de mim e colocou afeto no lugar. Isso foi uma bênção. Isso foi um desses milagres do Deus mudança. E eu estou muito, muito, muito agradecida por isso. Outro presente que eu ganhei essa semana, antes de vir para cá, foi o livro Cartas Extraordinárias, organizado pelo Shaun Usher, que saiu pela Companhia das Letras, e esse volume é todo dedicado a cartas de amor. Então, eu vou ler uma carta aqui, que é a carta número 20, de James Schiller para John Button, escrito na primavera de 1956. James Schiller nasceu em Chicago em 1923 e, aos 57 anos, venceu o prêmio Pulitzer com a coletânea The Morning of the Poem. Nos anos 50, Schiller conheceu o pintor John Button e se apaixonou por ele, e eles trocavam cartas regularmente. Eu não vou fechar o Peixe Voador com música hoje, vou fechar com uma carta de amor. Querido John, não sei porque preciso te contar isso hoje, mas preciso. Talvez porque quando olho para fora, na neblina, tudo que vejo são os pelos do seu peito encantador. Estou profundamente apaixonado por você e já faz muito tempo, desde a primeira vez que Frank me levou para o seu apartamento. Olhei em volta, vi suas lindas pinturas e de repente tudo o que sempre senti por você se transformou num diamante ou numa rosa ou algo assim. Enfim, comecei a andar de um lado para o outro enquanto Frank tocava Poulain e me senti exatamente como o patinho feio no dia em que descobre que é um cisne. Então você chegou em casa e eu achei que nunca mais conseguiria olhar para você de novo. Eu só conseguia rir de nervoso, grunhir, me contorcer. Mas desde então eu olhei bastante para você e não há mais ninguém no mundo para quem eu deseje olhar ou queira, simplesmente. Tenho a impressão de que tenho sido tão bom que nem consigo mais me odiar. Não sei por que não nasci um barão ladrão em vez de um tolo. Agora vou andar pela rua 57 e botar fogo nela para me manter aquecido. Isso é tudo disparate. Adoro estar apaixonado por você. Faz a desgraça parecer menor que uma cabeça de alfinete, mesmo quando tudo o que eu mais desejo é poder dar meu coração para a ciência e ficar livre dele. Com todo o meu amor, Jimmy. Adoro estar apaixonado por você. Faz a desgraça parecer menor que uma cabeça de alfinete. Outra ferramenta, né, gente? Relativizar as coisas. Claro que tem momentos em que é muito, muito difícil. Mas se você recebe uma carta de amor, ou se está apaixonada, ou se você ganha um bolo da vizinha, ou se você encontra suas orquídeas floridas que estavam em botão desde a última vez que você veio olhar o seu jardim, tudo isso pode ser como aquela inspiração, aquele bater do coração que você quer juntar, que você quer guardar e manter para as horas de dificuldade. E é isso que nós estamos passando, horas de dificuldade. Mas como eu sempre digo aqui, seguirei dizendo, porque eu digo para mim todos os dias, isso também vai passar. Muito obrigada a todos pela audiência e muito obrigada a todos vocês que me deram inspiração durante essa semana. Natália Barros, Georgeta Gonçalves, Federico Garcia Lorca, Gilberto Gil, Noemi Jaffe. E obrigada a você que me ouve sempre aqui no meu Peixe Voador. Já já, a gente se fala outra vez. O Peixe Voador é uma produção Rádio Vozes.